Tenho como norma seguir um preceito de Madame Blavatsky, que é aquele que se refere à oração como um tema mais de meditação do que de súplica. De fato, ela não se opôs às orações, mas observou com a sua longa experiência que as orações se tornavam como que automáticas, mecânicas, e que o indivíduo, retendo os textos das orações na memória, as pronunciavam e deixavam que o tempo passasse diante de um altar, quer seja de joelhos, quer seja em pé, ou na posição dos muçulmanos, com a cabeça ao solo. A importância, portanto, da oração é grande quando ela é acompanhada de uma meditação. Digo isso como um conselho de quem já muito viveu tais questões, e ainda mais baseado em instrutores da ordem de Madame Blavatsky e outros mais. De nada adianta orar somente, mas adianta muito orar, sim. Se nós fazemos da oração uma meditação, ou se preparamos o estado de comunhão com a divindade após um desligamento do mundo, entramos assim internamente em nosso espírito, e após meditarmos sobre um tema de grande elevação, evidentemente, nos sentimos como que lavados por dentro pela luz radiosa que vem do cosmos até nós. De que adianta realmente nos colocarmos diante da divindade se estamos impuros, se estamos deixando que os pensamentos negativos, os pensamentos corpóreos, de ambição, de sexualidade exagerada e outros mais pensamentos negativos, inibam a comunhão com o Altíssimo? Levemos em conta que os semelhantes, somente eles quanto semelhantes se atraem. Se queremos a pureza dos céus, devemos ter a pureza da mente. O fervor religioso é muito forte. Sei de casos extraordinários desse fervor, mas que levavam nele uma força do íntimo, que já era relativa a uma força meditativa, uma súplica somente ao alto, como um grito de dor, nunca será atendida. Agora, uma súplica que deixe em nós um estado que se nivele ao estado dos grandes místicos, aquele estado em que o alheamento das coisas terrenas se torna declarado, aí podemos ter um ótimo resultado com esta súplica, quer seja em cânticos, como algumas religiões o fazem, quer seja em palavras ditas pelos grandes mestres para que nós procurássemos o universo dentro de teores poéticos, porque não esqueçamos que todo grande mensageiro, principalmente esses sete grandes mestres que estão contidos neste livrinho que acaba de sair, todos eles tinham o dom da poesia divina, porque de fato a poesia em si já é divina, porque poesia, na própria palavra que vem do grego poesis, quer dizer criação, é criar a beleza dentro de nós para podermos alçar ao infinito. E toda verdadeira oração é um poema. É um poema do maior poeta do universo, o Pai Nosso. Observe que grandeza e que simplicidade ao dizê-lo, porque a poesia verdadeira é simples para ser grandiosa. Ele nos arrasta do mundo ao nos comunicar uma espécie de fórmula mágica. Pai nosso que estás no céu. Já nos tira da terra nesse instante. Nos liga dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já ele exalta a santidade necessária desse nome, porque ele, nesse estado, precisa santificar-se também. Sem essa santificação do crente, do místico, do devoto, não há realmente ilação perfeita com esse universo da harmonia cósmica, onde habitam seres prodigiosos, como nós já vimos numa reunião passada, que estão sempre prontos a nos ajudar. Mas ajudemo-nos primeiro a nós mesmos para que eles possam nos ajudar melhor. Como ajudar melhor a nós mesmos? Exatamente transcendendo as coisas finitas do mundo e buscando a excelsitude da beleza através da meditação. Para não fugir ao teor poético que quero emprestar sempre, até o fim de minha vida, a meus encontros, encontros que já vêm de mais de 40 anos, digamos, de pregação e elucidação de fatos dentro de uma universalidade de conhecimentos, como é isto que eu passo através da corrente da paz, aqui está um poema que visa chamar a atenção para aquela meditação que falei já no encontro aqui, que é a meditação do segundo grau, que é a meditação transcendental. Porque a meditação comum, ela parte de um dado corriqueiro, e as palavras corriqueiras ficam ali embaixo, numa mente que a Blavatsky chamava mente concreta. E a mestra também se refere a uma mente abstrata. Essa mente abstrata é a mente do espírito, é a mente do eu. E a meditação transcendental é feita através dessa mente abstrata, depois de um desligamento de nossos atributos corpóreos, físicos, passionais. Inicie o poema. Meditar é semelhante a uma viagem interior que deixa o pensamento etéreo, flutuante, sem que nenhuma emoção faça bater mais forte o coração. Porque basta que estejamos com uma emoção muito forte, sentiremos logo a paralisação da comunhão divina. É preciso que primeiro a criatura se aquiete, que tenha fé, evidentemente, que esqueça o mal, que pense no bem, que esqueça a sombra e pense na luz. Outro trecho do poema. É como um estado mental envolto em leve sentimento que parece deixar a terra para ligar-se ao firmamento. Isto é a meditação no seu segundo grau. Nós deixamos a terra, mesmo que tenhamos partido de coisas mundanas, mas de repente no interior nosso uma leveza maior se faz e nós atingimos esta dimensão mais alta. Prossegue o poema. Meditar é ter o corpo pleno de serenidade e calma, onde somente o anjo possa reler o livro oculto que nós trazemos na alma. Já também afirmamos que os anjos estão em torno de nós, interpenetrantes, que são realidades, não são fantasias. São seres de outra dimensão, de uma dimensão para a qual nós iremos quando deixarmos a matéria, mas só para essa dimensão nós iremos, repito e reforço, se aqui cultivarmos também uma dimensão mais alta. Há realmente estados de tal densidade em tantas criaturas que a morte não tira o peso cruel de tudo que elas construíram. E dificilmente, mesmo deixando o corpo tão denso, tão pesado, elas ainda continuam densas e pesadas, porque há vários planos no espaço. Há o plano da densidade, há um plano intermediário e há um plano onde realmente a libertação se faz em toda a plenitude. Morrer não é um ato tão simples, é mais complexo que viver. Sócrates, com a sua sabedoria, sempre lembrava a seus discípulos a necessidade de meditar diariamente sobre a morte, mas ensinava para e passo a esta meditação necessária uma purificação indispensável, que cada um buscasse não a matéria, mas que procurasse o que ele chamou de daimon, que é o espírito em nós, que é o nosso eu. E conseguiu verdadeiros efeitos miraculosos, conduzindo pessoas a um estado de superação de suas fraquezas e de sua ignorância, para em vida ainda atingir uma comunhão com a divindade íntima, que é o nosso eu. E o nosso eu, que por sua vez está ligado, digamos no plural, aos eus divinos do espaço. Morrer é por isso um ato de grande responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade marcada e nós só podemos ser felizes se com essa responsabilidade inexorável já nos prepararmos com pensamentos melhores, uma vida mais pura, pensando no bem e, mais do que nunca, sarando as feridas de nossas falhas através do perdão a todos que nos maltratem, a todos que nos persigam, que foi o processo higiênico espiritual de Jesus Cristo, que é o filósofo e o poeta do perdão. Quando perguntam quantas vezes se deve perdoar, ele coloca o perdão numa potência infinita. Não uma vez, mas deixa esses sete vezes como sendo toda hora, todo instante, todo momento, porque ninguém fere sem estar já ferido por dentro. Quem fere, quem maltrata, está em transtorno da alma. E é preciso perdoar sempre. Já que assim falamos, para não deixar os conselhos necessários perderem-se ao léu, não importa que aquele que nos ofenda saiba ou não de nosso perdão. Importa a nós o estado de perdão. Ninguém precisa dizer eu te perdoo. Talvez até piore espiritualmente. Basta dentro de si mesmo, num ato íntimo de contrição espiritual, pensar naquele que ofendeu, que maltrata, e dizer junto ao Altíssimo Poder da vida: coitado, eu o amo, mesmo me maltratando, e por isso eu perdoo, porque o perdão é a última e mais alta flor do amor de um coração humano. Vamos ao outro trecho do poema encerrando. Ensina o misticismo oriental que precisamos, para meditar, viver toda a quietude de Dharana, quando não grita mais a nossa ansiedade humana. Dharana é um estado descrito pelos místicos orientais e também por Buda como de serenidade absoluta, onde, se fôssemos nós uma árvore, nem uma folha se sacode à brisa. Se fôssemos nós um monte de areia, o vento jamais desfaria os grãos que compõem este monte de areia. Serenidade é esse estado tão difícil de alcançar, mas que é viável quando devagar vamos chegando às conclusões finais de que, para sermos felizes, não podemos ter a nossa alma agitada. Feliz de quem atinge esse estado. O estado de Dharana é um estado que prenuncia em vida o nirvana a ser conquistado depois, quando se entra naquela quietude absoluta e todo o cosmos e o universo inteiro se fazem luz, em perfume, em eternidade sem fim de amor, de contemplação infinita. Que se medite nessas coisas. São coisas trazidas por este amigo velho que está aqui com vocês. Ou velho amigo, se quiserem. Mas guardem, porque nunca se sabe até quando essas palavras possam ser ditas. E elas são ditas sem nenhum interesse pessoal, a não ser o interesse de meu coração de ver criaturas de todas as gerações, os mais idosos, as crianças, tomarem conhecimento de fórmulas mágicas que permitam ao ser encontrar a verdadeira felicidade. A felicidade que não pode ser encontrada nas coisas do mundo. A felicidade é um estado de Dharana. É aquele estado de quietude. É o paz na terra. A vivência da harmonia do todo, num instante vital para nosso bem-estar em nosso progresso. Porque ninguém progride se entra em inquietude ou desassossego. Fujam do desassossego. Fujam das discussões. É preferível ser ofendido que ofender. É preferível ser morto que matar.
Thank you.